Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando o clima. A gente teve aí um final de semana com chuva aqui, principalmente em São Paulo, aqui em Campinas choveu bastante aí nessas últimas 24 horas e imagino que tenha sido assim também ao longo aí de todos os estados do sul do país. Essa previsão já foi passada para a gente na última sexta-feira pelo INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, pelo Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, que falou de chuvas entre 30% a 70%, dependendo aí da região, principalmente ali no sul do Brasil. E foi o que realmente aconteceu. Ainda tem alguma chuva acontecendo em alguma parte ali do sul, mas, por exemplo, aqui em Campinas, o sol já começou a aparecer, ainda entre nuvens, mas já começou a aparecer nesta segunda-feira. Meu caro Assis, seja bem-vindo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Confirmado, então, as chuvas, né, Assis? Foram boas chuvas, né? Dá para dizer isso?
Exato. Foram confirmadas a ocorrência dessas chuvas, Alex, como eu falei, né? Pegando também até a parte de leste e sul de São Paulo. E essas chuvas ainda persistem, as condições de chuvas ainda para hoje e amanhã, entre a parte nordeste de São Paulo, na divisa com Rio de Janeiro e sul, e uma parte dali do sudeste de Minas Gerais. Devem ter chuvas hoje e até amanhã ainda, que é onde o resto da frente deve ficar estacionária nessas regiões.
Muito bem. Bom, mas agora a ideia é que essa frente fria se desloque para o oceano e atrás dela tem uma massa de ar frio, é isso, Assis?
É, exato. Vamos ver, podemos chamar aqui, mudar aqui a condição aqui, um momento aí, peraí que eu fiz uma besteira aqui. Vamos chamar aqui que a gente... vou compartilhar, chamar umas imagens aqui, que a gente vê qual a condição que deve ocorrer no tempo com relação a essa semana agora, né?
Perfeito.
Então vamos ver primeiro, por exemplo, as chuvas ocorridas nessa semana, nesse final de semana?
Nas últimas 24 horas é o que a gente está vendo agora aqui, Assis.
Eu vou chamar aqui a prestação dos últimos 5 dias. Aqui, ó.
Ok, estamos vendo isso.
Observa aqui, ó. Chuvas bem significativas ocorreram em toda a região sul do Brasil, mais ou menos aqui é chuva de 30, 40, 60 milímetros. Até 70 milímetros em algumas áreas, e as chuvas chegaram também aqui no leste, no sul de São Paulo e leste de São Paulo. O Rio de Janeiro aqui não aparece, mas pegou aqui entre Rio de Janeiro e sudeste de Minas, chuvas aqui de 30, 40 milímetros também em algumas áreas.
Mato Grosso do Sul também, né?
Um destaque especial aqui é o Mato Grosso do Sul, né? Que pegou chuva em grande parte do estado, né? Do Mato Grosso do Sul, melhorou bem a condição da secura lá naquele estado, né? E as chuvas que persistiram também na parte oeste e norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará, Rondônia e no Acre. E as chuvas aqui da costa leste do Nordeste, né? Então persiste ainda grande parte do Brasil central sem chuva, com exceção agora do Mato Grosso do Sul, que tiveram essas chuvas, né?
Muito bem.
Agora, se a gente vê aqui agora como é que está a situação hoje,
isso,
né? Agora na imagem satélite, a situação está aqui, o resto da frente fria, no Rio de Janeiro, com o sudeste de Minas, na divisa com São Paulo. Isso aqui vai persistir, essas condições aqui, até amanhã, não devendo haver mudança na condição de tempo nessas regiões aqui, né? Persiste condições de chuva nessas regiões e também chuvas aqui na parte leste do Nordeste, onde o vento está mais moderado e forte, trazendo a umidade do oceano.
Mas a gente percebe que é só um rabicho da frente fria, a boa parte dela já está no oceano já, né?
Boa parte está no oceano, mas os ventos vão ter uma contribuição transportando a umidade aqui em cima do litoral Rio de Janeiro, sudeste de Minas e parte de divisa de São Paulo, causando ainda chuvas. Não intensa como ocorreram, né? Mas chuvas mais fracas agora. E agora a gente vai ter uma condição aqui de... vamos dizer assim, de estiagem na região sul do Brasil, né? Onde está chegando aqui uma massa de ar frio que vai fazer com que haja queda nas temperaturas em grande parte da região sul do Brasil. Esse ar frio está vindo para cima do Rio Grande do Sul e vai deslocar para o oceano, né? Vai deslocar para o oceano, mas vai cair bastante as temperaturas na quarta e na quinta-feira em toda a região sul do Brasil, com condições de geadas aqui todo o Rio Grande do Sul, parte do Campanha, parte do Uruguai, da região do Uruguaiana, sul do Rio Grande do Sul, região da Serra, região central de Santa Maria e também Serra de Santa Catarina, onde tem as condições de geada para quarta e quinta-feira, mas amanhã já deve ter condições de geada em algumas regiões.
Mas você disse que essa massa de ar frio ela não vai avançar pelo continente, então?
Não vai avançar pelo continente, vai pegar depois a parte do sudeste aqui, pela parte leste, né? Vindo do oceano, ficando aquele frio mais úmido, né? Do oceano. Vai cair bem as temperaturas também no Paraná, mas não apresenta condições de geada, mas as temperaturas devem chegar em torno de 5 graus na parte sul do estado do Paraná.
Será que é o último frio do ano, ou Assis, ou ainda tem condição para continuar a entrar essa massa de ar frio aí?
Não, né? Talvez não seja o último frio do ano não, porque depois, na próxima semana, está dando condições de chegada de outra massa de ar frio novamente, pegando na região sul, e deve pegar também Mato Grosso do Sul e parte do Mato Grosso. A outra sendo mais fraca, mas mesmo assim vai cair as temperaturas um pouco.
Mas as temperaturas em torno de 5 graus aí, a média, é isso?
Não, 5 graus para o sul do Paraná, para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ela vai ficar mais baixo, né? Chegar em torno de 0 grau. Nessas regiões chega de 0 a 3 graus, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né?
E você disse que tem condição de geada, inclusive.
Condições de geada, exatamente.
Quando acontecem as geadas?
Sendo mais significativa, assim, mais frequente na quarta e quinta-feira, mas amanhã no Rio Grande do Sul já deve ter algumas geadas em algumas regiões, algumas áreas podem ocorrer já geada amanhã.
Mas essas geadas, então, elas acontecem no Rio Grande do Sul e Santa Catarina?
É, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, exatamente.
Tá. Mas Santa Catarina é mais na parte mais alta, nas serras, é isso?
É, Santa Catarina, mais nas partes serranas, que deve ocorrer mais essa geada, exato.
No Rio Grande do Sul é mais generalizado.
Rio Grande do Sul vai pegar mais grandes áreas do estado do Rio Grande do Sul, onde ela está vindo mais intensa, né? Essa massa de ar frio.
E depois dela já vem outra frente fria, Cis?
Depois dela, aí vem uma frente fria que deve causar chuvas no Rio Grande do Sul, por enquanto somente no Rio Grande do Sul, né? Entre aí lá para sábado à noite, domingo, e segunda-feira, né, já trazendo novas condições de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul.
Muito bem. Bom, vamos ver como é que se comporta essa movimentação aí tem esse mapa, é muito interessante esse mapa aqui, que é o mapa de umidade do solo, certo?
É, esse é o mapa de umidade do solo. Vamos ver primeiro esse mapa aqui da precipitação acumulada de...
Tá, ok. Vamos ver esse primeiro, então.
Precipitação acumulada dos 7 primeiros dias, né? Do decorrer da semana toda, dos 7 dias. Então, a gente tem aqui ainda o resto da chuva que foi lá do Santa Catarina com o Paraná. E aqui a gente vê a nova chuva chegando já também e pegando um pouco também de Santa Catarina com o Paraná, né? Que é a chuva dos próximos, aqui há 7 dias, onde é a chuva que eu falei de domingo para segunda-feira, que vai avançar no Rio Grande do Sul e que já deve pegar também um pouco no Paraná, né? Isso ainda daqui lá depois da massa de ar frio, né? E a gente vê que o Brasil Central fica sem chuva, persistência de chuvas aqui no litoral do Nordeste e também a persistência de chuvas significativas na parte oeste e norte do Amazonas, de Roraima, lá no Roraima, Acre e parte de Rondônia, onde tem ocorrido algumas chuvas e que deve persistir essas chuvas ainda no decorrer da semana.
Pois é, olhando essa chuva que vai chegar só para o final de semana, a gente entende que tem uma sequência de umidade garantindo aí uma certa umidade para o solo, principalmente na região sul do país, não é isso, Assis?
É, então a gente, diante daquele mapa de chuva também que a gente vê dos próximos 7 dias, a gente vê aqui como é que está a condição de umidade até hoje, até o dia 2, né? Então a gente vê que aquelas chuvas que ocorreram na região sul durante o final de semana, indo até São Paulo, deu uma melhorada bastante na umidade do solo, né? Então, a umidade do solo aqui está de 60 a 70 centímetros de profundidade, né? E também pegou a parte litoral, da parte leste de São Paulo aqui. Quando a gente vai para o Mato Grosso do Sul, ele já está mais seco, né? Então, apesar que teve aquelas chuvas, mas foram chuvas fracas, está mais seco. em que a profundidade da umidade do solo aqui está mais ou menos de 40 a 35 centímetros, né? Então, se a gente vai para grande parte do centro do Brasil, também está nessa mesma condição, né? 20 centímetros, 10 centímetros, 30 centímetros de profundidade de umidade do solo.
Ah, no caso do Paraná especificamente, que já tem autorização para começar o plantio a partir do dia 10 de setembro, a condição está favorável? Dá para afirmar isso, Assis?
É, o Paraná já está favorável aqui na parte sul e parte central já está mais favorável, né? Entre em torno de 55, 60, 65 centímetros de profundidade no estado do Paraná.
Essa próxima leva de chuva, então, pode melhorar essa condição?
É, vamos aguardar agora a próxima chegada da frente fria, né? A próxima leva de chuva que deve ocorrer aí no início da próxima semana, né? Sábado à noite, domingo, para ver se pega no Paraná, se dá uma melhorada mais na umidade do solo.
Uhum. Com 60 centímetros de umidade, se eu não me engano, o produtor já teria condição aí de plantar. Mas, de qualquer forma, dá para dizer que as chuvas continuarão, Assis?
É, aí aqui vamos agora pela frente, né? Vamos aqui nesse outro mapa de precipitação. A gente tem aqui 10 dias pela frente, vê que a chuva, como aquele outro 7 dias, está chegando aqui na parte do Paraná, principalmente na parte leste, né? Uhum. A gente vai mais para frente aqui, né? Chegando já lá depois do dia 10 de setembro, a chuva já está mais significativa aqui chegando no Paraná. Parte central, indo até quase a parte norte do Paraná, ó. Então, significa dizer que as chuvas deverão ainda persistir um pouco aí no estado do Paraná, melhorando a condição de solo.
Tecnicamente, já tem condição de umidade para iniciar o plantio e os mapas estão indicando que essa chuva pode ter continuidade, certo?
É, exato. E como eu falei na semana passada, né, a previsão do mês de setembro estava indicando uma boa condição de chuva para o estado do Paraná, né? Aos poucos, paulatinamente, essas chuvas iriam melhorando, aumentando a condição da precipitação sobre o estado, né?
E parece que a área de secura no centro-oeste dá uma diminuída, Cis?
Essa área de secura aqui começa a dar uma diminuída depois, para o dia 10 em diante, né? Mas somente para o Mato Grosso do Sul, aqui só pega Mato Grosso do Sul, ó. Tá. Parte central e sul do Mato Grosso do Sul, ali na divisa exatamente com o estado do Paraná.
Não adianta ficar animado, então, porque não é chuva que vem para ficar, né?
É, ainda não é não, porém tem uma chuva descendo aqui mais um pouco, né, da Amazônia, e que a gente espera que haja uma conexão no decorrer, talvez, da segunda quinzena de setembro, que é onde, quando há um acoplamento da chuva de norte com um pouco da chuva de sul, né, que quando está muito seco assim, sempre acontece de vir mais uma chuva de norte para dar um impulso, para dar o início das chuvas do centro do Brasil.
Mas, de qualquer forma, a climatologia está indicando que ainda outubro deve ser um mês com chuvas abaixo da média, né?
É, a previsão no mês de outubro indica chuvas abaixo da média no mês de outubro, chuvas irregulares, né? Em que ainda não fixa bem a chuva do mês de outubro, né?
Tá.
Então, se está indicando chuva abaixo da média, significa dizer que as chuvas deverão intensificar e ficar mais frequente no centro do Brasil, lá para meados do mês, ou então para a segunda quinzena no mês de outubro.
O pessoal do Sul aí tem uma certa tranquilidade para dar início ao plantio, mas o pessoal do Centro-Oeste é bom esperar um pouco, certo?
É, para a região, para o sul do país, né, especialmente o Paraná, tem uma notícia mais agradável, uma notícia até boa, né, porque não está indicando aí de ter atraso nas chuvas lá para o estado do Paraná.
Eu vou pedir só para você mostrar de novo aquele mapinha de umidade, só para a gente encerrar com ele, Assis, mostrando as condições que a gente tem aí, então. Olha aqui, a parte sul do Brasil, ó, já está verdinho, que indica que é uma quantidade boa de chuva, né, Assis? Profundidade do solo, não é isso? Umidade do solo.
Se a gente pegar toda a região sul do Brasil, né, grande parte já está indicando aqui condições de boa umidade do solo, né? Na faixa de 60 até 70 milímetros, né?
E o Paraná está ali do oeste para o sul, também tem uma condição até boa, depende aí mais dessa próxima chuva que acontece no final de semana, mas enfim, já teoricamente teríamos condições de iniciar o plantio por lá. E as previsões indicam que essa chuva teria continuidade, certo, Assis?
É, exato. Está indicando uma certa continuidade, assim, aos poucos, das chuvas no estado do Paraná, né? Por enquanto, não está indicando, assim, de ter um corte nas chuvas. Isso já é uma boa notícia.
Uhum, com certeza. Isso dá tranquilidade para o produtor, principalmente o produtor ali do Paraná que inicia ou que teria condição de iniciar o plantio a partir de 10 de setembro com o final do vazio sanitário, de que a semente que ele colocar no solo, ela vai ter umidade suficiente para iniciar a germinação. Óbvio que mais para frente a gente tem que continuar acompanhando as previsões, mas é um início aparentemente interessante e bom aí para a safra 19-20, certo, Assis?
É, exatamente, né? Mais ou menos nessas condições, né?
Muito bem. Uhum. A gente vai ficar de olho aqui junto com a Assis lá no IMET. Qualquer novidade a gente vai atualizando para vocês no Notícias Agrícolas. Se Beleza. Você quiser mais informações, é só acessar o site do IMET, não é isso, Assis?
É, só acessar o site do IMET, www.imet.gov.br, ou então pode mandar e-mail, pode ligar aqui no telefone 61-2102-4700, que a gente está pronto a atender e dar informações.
Legal. Meu caro Assis, obrigado, viu? Volte sempre.
Obrigado a vocês, um abraço.
Hein? Abraço. Está aí o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, mostrando condições favoráveis para o início do plantio lá no Paraná, principalmente, que é o primeiro estado que tem aí o seu plantio autorizado com o final do vazio sanitário. A partir de 10 de setembro, as áreas do Paraná já estariam habilitadas ao plantio. Precisa ainda de algum ajuste, de uma chuvinha a mais ali, principalmente do norte para cima, mas ali na região oeste, região sul do estado, a gente já teria pelo menos uns 60 centímetros de umidade no solo, o que é um volume considerado interessante já para o início de plantio. E tem mais uma frente fria chegando aí para garantir o suporte aí desse solo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.